Estão querendo destruir o retaliar o passe livre estudantil aí no Distrito Federal. O que está acontecendo de verdade?
Bem, o que está acontecendo começa na aprovação e na implementação do passe livre no meio para o final do ano passado, né? Então, olha, o que está acontecendo hoje começa mesmo, né? Quando começa a luta efetiva do passe livre no DF, que é em 2004, quando a gente faz as mobilizações todas, coloca o passe livre como pauta. O Arruda, que é um governo eleito de forma neoliberal em 2006, negou o passe livre e propôs uma política neoliberal para o transporte. Ela falhou. Ele propôs o passe livre como forma de ganhar dividendo eleitoral para aprovação dos transportes. Ele propôs o passe livre em julho do ano passado, estourou o escândalo de corrupção dele no final do ano, na Caixa de Pandora. Na corrupção ficou claro que a aprovação do projeto do passe livre dele, que ia dar mais lucro para os empresários, foi aprovada de forma corrupta, e aí a lei do passe livre tinha caído. Aconteceu que no começo do ano, desse ano agora, antes dele cair, ele, numa tentativa desesperada de retomar o governo, retomar o controle, apresenta o projeto do passe livre, que começou a funcionar em fevereiro desse ano. Esse projeto do passe livre, ele tem duas diferenças em relação à minha passagem atual, à minha passagem anterior, quer dizer. Na minha passagem, o governo não pagava nada e geria o custo do sistema. Quem pagava toda a minha passagem eram os outros usuários e os estudantes, com divisão na tarifa, e o governo geria isso emitindo a minha passagem, que era comprada nos seus guichês da Secretaria de Educação, outras coisas. O governo do passivo mudou duas coisas. Ele mudou o fato de que o governo, ao invés de pagar nada, paga 100% da tarifa do estudante. Essa é uma reivindicação histórica do movimento Passe Livre. E também o fato de que quem vai gerir o Passe Livre é a empresa Fácil. A previsão do governo era de que o orçamento seria de 50 milhões de reais. Só que ele não se atentou a um fato, de que ao terceirizar a gestão do Passe Livre, ele já cometeu um equívoco, porque uma política pública tem que ser feita por meio de uma gestão pública. A execução pode, em alguns casos, como no caso de comprar seringa do SUS, etc., a execução, em alguns casos, alguns bens podem vir da indústria privada. Mas a gestão necessariamente tem que ser pública. Nessa sociedade que a gente tem, necessariamente tem que ser pública. Em toda qualquer sociedade. Como a gestão ficou privada, ela serviu interesses privados. E aí coincidiu que os donos da empresa Fácil, que era a empresa que geria o Passe Livre, que gera o Passe Livre, na verdade, eram Dr. Wagner Canhedo e o genro e o cunhado, eu acho, do Nenê Constantino, os maiores empresários de transporte do DF. Então, para os donos da Fácil, o que era melhor? Bem, vamos colocar o máximo de estudante e vamos inventar estudante fantasma recebendo passe livre, até porque o governo dela, vamos sumir com metade dela e vamos dizer que já acabou, para que o governo tenha dinheiro a rodo para a gente lucra em cima do passe livre. Então as empresas tomaram a gestão da política do passe livre e isso virou uma fonte de renda inesgotável para elas.
E ficou público assim, essa história de ter gente fantasma recebendo os serviços?
Bem, é possível que tenha gente fantasma, mas não estudante fantasma, não estudante que fez carteira fantasma. Os fantasmas que devem ter são fantasmas que a Fácil criou. Você tem carteiras duplicadas, ou seja, o estudante faz uma carteira para ele, pega a carteira para ele. A Fácil, segundo as denúncias, né, duplica a carteira desse estudante, não distribui para ninguém, mas recebe duas vezes o dinheiro do mesmo estudante. Ou pega outros estudantes e cria estudantes, enfim, inventa nomes, etc.
Mas isso foi denúncia pública? Rolou um bafafá sobre isso na imprensa, tudo? Ou é uma suposição de vocês?
Não, isso são denúncias da sociedade como um todo e do inquérito que está sendo aberto, tem essa suspeita, e o governo levantou essa suspeita. Só que no que diz respeito à parte do governo, tem duas coisas que não foram feitas na aplicação da política do passe livre. Além desse erro grotesco de deixar na mão das Fácil, na execução, teve dois erros grotescos. O primeiro é, na lei, em texto da lei, em um dos artigos está: o governo, ao final de todo mês, tem que publicar na internet um relatório com o número de usuários, número de gastos, etc., para que a partir desse relatório possa se fazer uma análise e melhoria da política. Isso não foi feito jamais. Ponto número dois: fica criado o Comitê do Passe Livre, com cinco representantes do governo, um representante da Câmara Legislativa, um representante do movimento estudantil secularista, um representante do movimento estudantil universitário local, e um representante do movimento estudantil secularista e um representante do movimento estudantil universitário federal. Esse comitê também não foi criado. Uhum. Inclusive, o movimento Passe Livre, sem ser consultado, foi retirado desse comitê pelo governo. Então, essas duas coisas, que eram o controle social da medida, não foram executadas. Então, óbvio que a política sem controle social e entregue a mão dos empresários vai ser uma política que vai seguir o esquema da corrupção. Certo. Isso é óbvio.
E aí, virou, no fim, o Passe Livre entrou de gaiato como uma medida ruim para a sociedade. Imagino.
Então, aí começa...
uma campanha contra.
A sociedade começa a se colocar contra o Passe Livre e os estudantes começam a ter dificuldade para recarregar o Passe Livre todo mês, porque falta verba.
Uhum.
E aí a impressão que dá é de que, bem, na época da minha passagem era melhor.
Nossa.
Mas não era... Mas a minha passagem, a minha essência, não era melhor do que o Passe Livre. A situação da minha passagem A situação da minha passagem, que era uma precarizada e que era ruim, tinha problemas, mas eram problemas. Mas os problemas que o Passe Livre gerou e criou, na verdade, foram justamente os problemas da mudança de gestão, e não na mudança de política ou de investimento do Estado.
As matérias em si, o Passe Livre Estudantil, ele é um avanço em relação ao que existia, mas a forma que estão gerindo aí queimou o filme da ideia.
Isso, ele mudou a gestão de uma forma corrupta. E aí, se voltar para a minha passagem, com essa gestão corrupta, vai dar problema do mesmo jeito.
Claro.
Então, assim, o problema não está na política do Passe Livre, nem no investimento do governo em educação, e entendendo a educação no sentido amplo, investindo no transporte. Não, o problema está na gestão privada de uma política pública. Se uma política pública é gerida de forma privada, vai ter problema. E a PASP é corrupta porque é privada e atende interesses privados e não públicos.
Tá, e como é que deu esse salto desse problema... desse problema que o Passe Livre Estudantil está enfrentando até chegar a esse ponto de ter um projeto para restringi-lo?
Então, aí, bem, o Arruda caiu, né? E ficou em dúvida sobre o que ia acontecer. O Paulo Otávio, que era o vice do Arruda, caiu também, né? Renunciou. Assumiu o presidente da Câmara Legislativa, Wilson Lima, um cara que tinha 8 mil votos, né? Que representava toda a população do DF, lá. Obviamente não representava nada, e então foi feita uma eleição indireta na Câmara, em que os deputados mensaleiros, os deputados do esquema do mensalão, elegeram um governador. Ou seja, a casa que tinha menos legitimidade na sociedade, que era a casa que perdeu toda a sua credibilidade, porque foi comprovadamente demonstrada como uma casa que funciona por meio de corrupção, essa casa... elegeu um novo governador. Então, reproduziu um esquema aristocrático mesmo, né?
Uhum.
Esse governador aristocrático, Rogério Rosso, ele era administrador da Ceilândia, que é uma das maiores, se não a maior cidade do DF, no governo do Roriz, governo coronelista, e administrador da Coteplan, que está sob investigação de corrupção, no governo Arruda. Ele foi eleito como governador do Distrito Federal pelos deputados mensaleiros. Ele é uma mescla do Roriz com o Arruda.
De que partido que ele é?
Acho que é do PMDB.
Uhum.
E o que aconteceu com ele? O que aconteceu? Ele foi buscando, né, rever os gastos da medida, rever os gastos, rever tudo, e quando se deparou com o problema do Passe Livre, ao invés de melhorar a execução da política, ao invés de garantir o direito, ele retirou o direito. Certo? E direito não se retira, direito se amplia.
Ele retirou o quê?
Ele propôs que o Passe Livre Estudantil, que hoje é um direito universal, seja restrito a estudantes que só ganham de 1 a estudantes cuja família ganha de 1 a 3 salários mínimos.
Uhum.
O que é pequeno dentro da renda geral do DF. A argumentação dele é de que isso é só para os que precisam disso, que a maioria
Sim.
não precisa. A pergunta imediata que a gente faz é: então a saúde do DF, que estava precarizada, estava sem acesso porque teve desvio de verba, e a educação, que estava precarizada, que estava sem acesso também, que teve que fazer contratação imediata de professor, sem concurso, etc., porque estava com dificuldade de verba, porque teve corrupção, deveriam ser restritas também a só parte da população que ganha de 1 a 3 salários mínimos? Essa é a argumentação desse governo? Porque não tem sentido. O transporte como direito universal não tem por que ser restringido a 3 salários mínimos, ele tem que ser universalizado. E o problema não está no fato de a totalidade dos estudantes usarem o passe livre, o problema está no fato da gestão do passe livre ser privado, como a gente já conversou. E quando o Rosso faz isso, ele demonstra claramente as pretensões eleitorais e o tipo de política que ele faz. Ou seja, ele quer transformar um direito universal conquistado com muita luta em um assistencialismo que vai gerar um curral eleitoral que, obviamente, vai ser propagandeado. Para esse curral eleitoral assistencialista, né? Vote no Rosso, vote em quem o Rosso apoiar, porque assim essa política vai se manter. Quer transformar a direita em assistencialismo para poder produzir uma elite política. Uhum. É essa a política do Rosso com relação ao passe livre.
Lá atrás, no começo da conversa, tu falou uma. A gente tava falando sobre o Arruda, e aí tu falou que em 2006 ele negou essa ideia do passe livre para só agora, recentemente, ter utilizado essa ideia como uma moeda política, etc. Negou para quem?
Ele negou para quem?
Para quem? De quem que apresentou essa ideia que ele negou?
O passe livre, o primeiro projeto do passe livre foi aprovado em 2005 no governo Roriz, foi aprovado e o Roriz negou o projeto. O projeto foi aprovado pela Câmara Legislativa em 2005 e o governo, na época o governo do Roriz, não sancionou o projeto.
Uhum.
E aí esse projeto voltou para a Câmara, não foi votado durante o ano de 2006 e aí ao final de 2006, quando o candidato do Roriz tinha perdido a eleição, toda a base rorizista, junto com a oposição de esquerda e o governo, votaram e aprovaram o passe livre para estudantes para ser implementado em 2006. Ou seja, o Roriz jogou a bomba para o Arruda. Falou, eu não quero implementar o passe livre, porque isso daqui para mim não é política correta, mas eu vou negar. E aí em 2006, no final de 2005, o veto foi derrubado, o veto do governo do executivo foi derrubado, e pelo legislativo e tinha que ser implementado pela Arruda.
Uhum.
O Arruda assumiu em 2006 dizendo, eu não tenho como implementar, vou ter que estudar essa medida, mas acho que ela é inconstitucional. Por quê? Ele entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade dizendo que o passe livre tinha vício de origem, porque ele foi aprovado pela Câmara Legislativa e destinava ao executivo a execução de uma política com um recurso financeiro, com verba, né? Que foi o mesmo que fizeram com o passe livre em Florianópolis.
É, mesma história.
Então, o governo negou o passe livre por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, né? Inviabilizou o passe livre.
Inclusive, essa história do perdedor jogar a bomba pro próximo, mesma coisa.
Exatamente. É uma política normal entre coronéis e neoliberais se degladiando, né? Na verdade, frente de Floripa, São Paulo.
E tu tinha falado...
Goiânia.
Tu tinha falado que também, né, quando tu falou essa parte lá atrás, era uma fala que dizia que eles negaram isso para manter o sistema de transporte neoliberal. Explica aqui o que tu acha que é o sistema de transporte neoliberal.
Porque o Roriz, ele geriu o transporte por meio dessas empresas que são muito poderosas aqui, que são dos ex-latifundiários locais, né, ou de pessoas que enriqueceram muito rapidamente com o transporte aqui, que são Canhedo, Constantino, Valmir Amaral, que são os donos do transporte. O Arruda, ele tentou implementar um tipo de política que era o de, primeiro, todo o transporte vinha da população do DF, no governo do Roriz, né, pago pelas tarifas, todos os investimentos vinham daí, e a política era basicamente um de coronelismo. O Arruda, ele tentou implementar princípios da liberdade na política do transporte, em 10 de longo prazo, que era, criou um programa de transportes de fachada, né, que era o Programa Brasil Integrada, que consistia basicamente em aumentar pistas de ônibus, criar corredor exclusivo para ônibus, aumentar a pista para carro, criar corredor exclusivo para ônibus, implementar aquela estrutura de linha verde, etc, tal, criar veículo leve sobre trilhos e mudar a estrutura da gestão do transporte no DF, né? E aí, para isso, o DF Trans, que era uma subsede da Secretaria de Transportes, ele mudou a estrutura de gestão dela para virar uma agência reguladora dos transportes, ao invés de ser um órgão de execução e gestão do transporte. E aí a Secretaria de Transportes ficaria com a gestão e o DF Trans ficaria com a agência reguladora. Para financiar esse tipo de política, aí vem a parte mais neoliberal da história, né? Ele pediu empréstimo a organizações multilaterais, organizações estrangeiras, como o BID, principalmente, e algumas outras empresas de outros locais do país que vinham tinha que estar vindo para o DF para observar o DF e ver como investir aqui e
fazer dinheiro
e
no serviço público.
Empresas transnacionais que estavam sendo convidadas ao DF para ver como lucrar com a mobilidade urbana. A única coisa que ele não tinha conseguido derrotar completamente, que estava um processo mais distante, mas que está um processo forte, é um processo contra os contra os coronéis do transporte aqui, que são esses que eu já citei.
Uhum.
Então esse é o neoliberalismo do transporte que a Rota estava implementando.
Tá, e vamos terminar aqui, vamos fechar. Responde o que está acontecendo, então, o MPL, o Movimento Passe Livre, está se organizando para fazer uma resistência, como é que está?
Na verdade, não é só o MPL que está buscando fazer resistência, né? É uma coisa que a gente sente muito aqui, né? Ao contrário de todas as outras vezes que teve aumento de tarifa, proposta de passe livre, jornada, etc. Pela cultura que foi se criando na cidade de luta do transporte, o transporte ter virado uma pauta por conta das ações e principalmente do movimento passe livre, agora, com essa modificação do passe livre, toda uma série de entidades, todas as entidades estudantis, grêmios, DCEs e alguns sindicatos, inclusive, estão se aproximando e já puxando processos próprios de luta, né? Então, tendo manifestações espontâneas, hoje ocuparam uma das sedes da empresa Fácil, né? Então está tendo já um turbilhão de manifestações marcadas. Sexta-feira, às 4 horas na Ceilândia, tem um ato do Movimento Passe Livre. Terça-feira tem um ato geral de uma série de entidades. Quarta-feira um ato da ANEL, a Assembleia Nacional dos Estudantes Livre. E sexta-feira, na rodoviária. E sexta-feira um ato do Movimento Passe Livre na rodoviária do Plano Piloto, na sexta da outra semana, né? Então a mobilização, ela já, em termos de calendário, já está muito forte. Nós fizemos uma reunião aqui com um grande grupo de entidades e formamos um comitê em defesa do passe livre, que vai ter uma reunião amanhã. E os parlamentares também, que defendem o projeto, fizeram uma pressão na Câmara e amanhã vai ter uma comissão geral, uma audiência pública, em que vai estar o Movimento Passe Livre, o Nacional dos Estudantes, o DCE da Universidade de Brasília, acho que a reitoria da Universidade de Brasília também, outros grupos estudantis, que eu não me recordo agora. Aí vai estar um representante da Secretaria de Transporte do governo, um representante da Secretaria de Fazenda do governo, senão os próprios secretários, algumas outras secretarias, o Wagner Canhedo, que é o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte, e alguém representando a Fácil, para uma audiência pública para se discutir a questão do passe livre. E o projeto de lei tende a ser votado ou na semana que vem ou na outra, né? Então a mobilização está grande, já estão tendo manifestações espontâneas aparecendo aí por todos os lugares. E a chapa agora vai esquentar. Dessa vez, a briga não caçaram briga só com o movimento passe livre, mas sim com todos os estudantes do DF. Esse é o saldo do aristocrático governo do Rogério Russo. Então é isso aí, a luta segue, a chapa vai esquentar aqui no DF. E aí, só para terminar, mandar uma saudação a todos os companheiros e companheiras do Movimento Passe Livre e de todas as entidades de Florianópolis que estão fazendo a luta contra o aumento das passagens. Nós estamos acompanhando aqui com muita alegria, na verdade, a luta do pessoal de Florianópolis. Floripa sempre foi uma referência muito grande, uma inspiração muito grande de luta para a gente. Com certeza não existiria o MPLDF da forma como existe hoje, a partidária, horizontal, independente, anticapitalista, de autônomo, se não fosse a luta do Movimento Passe Livre de Florianópolis, Salvador, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo e todos os locais, né, que eu não tenho agora como me lembrar aqui, mas que estão fazendo essa luta. Em Florianópolis em especial, desejamos toda a sorte aos companheiros e queria só desejar a eles uma coisa do movimento camponês que para a gente é muito importante, que é o risco que corre o pau, corre o machado no alto e também, aqueles que mandam matar também podem morrer. E é isso aí, tamo junto.